Glórias a Deus. A palavra de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Culto racional. A questão aqui é o culto racional. O culto inteligente, por decisão própria. Culto verdadeiro, com sabedoria. O culto racional exige uma verdadeira dedicação e obediência a Deus, observando à risca todos os seus mandamentos. Deus criou o ser humano inteligente no meio de uma infinidade de outros animais, no meio de uma infinidade de outras espécies. Isto não foi acidental, não foi por acaso. Deus criou o ser humano inteligente porque Ele quis compartilhar o seu amor com pessoas inteligentes como Ele. Por decisão, optassem amar a Deus também, ouvir ao Senhor Deus, obedecer ao Senhor Deus. Ainda no paraíso, Satanás descobriu que a espécie humana, somente a espécie humana, era racional e inteligente. E diante desta condição do ser humano, ele usou de apelos extremamente racionais para confundir e induzir Adão e Eva ao pecado. Nós precisamos viver de maneira sóbria e vigilante para fazermos culto racional somente ao Senhor Deus, a nenhum outro poder, somente ao Deus Todo-Poderoso. Mas o culto racional implica em apresentar o corpo a Deus. O apóstolo Paulo apela que a igreja apresente a Deus a totalidade do seu ser como um sacrifício, conforme os padrões morais e espirituais ensinados e estabelecidos pelo Senhor Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero esmiuçar com vocês um pouquinho este versículo. Essa questão de apresentar o corpo a Deus, primeiro, por sacrifício vivo. E ele afirma que é um culto racional. É um culto inteligente. O culto judaico era extremamente diferente. Não se apresentava o corpo humano. Se apresentava o corpo de animais. Animais mortos e colocados sobre o altar de sacrifício para cobrir pecados. Mas agora, no tempo da graça, o Senhor não quer mais animais mortos no altar de sacrifício. Ele quer um culto inteligente, um culto racional. E Ele quer sacrifício vivo, e não de animais. O próprio ser humano que recebe Jesus como Senhor e Salvador, o próprio crente, deve ser esse sacrifício vivo. E o nosso entendimento está aberto para isso, que vivemos o tempo da graça. Tempo da graça é tempo da graça porque o Senhor Jesus veio e morreu na cruz em nosso lugar, hoje não precisa mais nenhum animal inocente morrer em nosso lugar. O Senhor Jesus morreu em nosso lugar na cruz. Tomou sobre si os nossos pecados. E nós recebemos o dom gratuito de Deus, a salvação no Senhor Jesus. E por isso que agora Deus quer pessoas se ofertando a Ele como sacrifício vivo. Ele quer pessoas. Ele quer você, quer eu no seu altar de sacrifício. Culto racional, culto inteligente. Não animais irracionais no altar de sacrifício. Ele quer seres racionais que decidem se apresentar como sacrifício vivo ao Senhor, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. E esse sacrifício, que é o nosso corpo, então nós devemos apresentar o nosso corpo, além de sacrifício vivo, como sacrifício santo e agradável. E outra vez, o apelo, que é o vosso culto racional. Sacrifício santo e agradável. O nosso corpo deve ser assim, vivo, santo e agradável, na presença de Deus, no altar de Deus. O nosso corpo deve ser separado para Deus. Santo quer dizer isso. Assim nós agradamos a Deus, sem pecados. Para o sacrifício eram apresentados animais sem defeitos, sem manchas, perfeitos e puros. Sacrifício santo e agradável a Deus eram aqueles animais assim. E hoje, nós, para sermos santos e agradáveis a Deus, precisamos nos apresentar a Deus. Devemos nos apresentar a Deus com o nosso corpo puro e sem pecados, imaculado, sem manchas. Precisamos andar assim na presença do Senhor. E esta santidade, esta purificação só vem pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Sacrifício santo e agradável a Deus. Os animaizinhos eram considerados sacrifício agradável a Deus pelo modo de selecioná-los. Mas nós hoje não. Nós podemos até ter deficiências físicas, mas precisamos nos tornar santos e agradáveis a Deus pelo nosso modo de viver em santidade e obediência à palavra de Deus. João 13, 17 diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, felizes sois, se as praticardes. Então nós sabemos o que agrada ao Senhor. Então, felizes seremos se praticarmos. A felicidade vem pela prática daquilo que agrada a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, o apelo pelas misericórdias de Deus. Deus é misericordioso, Ele está pronto para exercer misericórdia. Que apresenteis o vosso corpo. Apresentar o corpo é obrigação de todo crente, como sacrifício vivo, como sacrifício santo e agradável, que é o culto racional. Apresentar o corpo é uma decisão pessoal, inteligente e bem pensada. E devemos apresentar o corpo oferecendo-se a serviço do Deus Todo-Poderoso. Oferecendo-se como templo, como habitação do Espírito Santo de Deus. Não é uma oferta qualquer, por isso que exige o sacrifício vivo, santo e agradável. Deve ser feito de maneira inteligente. Deve ser uma decisão pessoal, consciente que é o único jeito de se aproximar do Deus Todo-Poderoso. O único jeito de agradar ao Deus Todo-Poderoso. Romanos 6, 17 a 23 dá alguns detalhes sobre essa questão de apresentar o corpo ao Senhor Deus como culto racional. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estar em pecado é escravidão. E se alguém se apresenta a Deus querendo fazer culto a Deus em pecado, está apresentando sacrifício morto. É obra morta. Não é santa e não é agradável ao Senhor esta obra. Estar em pecado é escravidão. Quem está em pecado oferece culto a quem daí? Oferece culto racional ao maligno. Estar em santidade é viver a libertação de Deus em Cristo Jesus, oferecendo o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto verdadeiro, que é o culto inteligente no poder do Espírito Santo. Então, pela palavra, nós temos este entendimento. Sabemos diferenciar o que é culto a Deus, o que é culto que agrada a Deus, o que é culto que agrada ao maligno. Libertados do pecado. Em Cristo Jesus nós temos a libertação. As cadeias são quebradas, as amarras são arrebentadas e nós somos feitos justiça diante de Deus. Somos justificados diante de Deus na carne e no sangue do Senhor Jesus. E ele afirma, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. E ele continua afirmando, quando eres escravos, o que acontecia? Quando era escravo do pecado, o que você escolhia? Que resultado escolhestes? Vivendo no pecado. Somente as coisas de que agora vos envergonhais. E ele chama a atenção. Erga os olhos. Pense inteligentemente em valores elevados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós precisamos aprender a apresentar o nosso corpo ao Senhor como culto racional. Precisamos apresentar o nosso ser completo de forma que agrade ao Senhor. Como você tem apresentado o teu corpo ao Senhor? Será que tem apresentado ao Senhor Deus ou ao Senhor das trevas? É isto que a palavra está nos questionando. O culto racional também implica em não se conformar com o tempo presente. No tempo presente, o ser humano está se tornando prisioneiro da tecnologia, escravo dos ditames do mundo. O ser humano está com o coração cada vez mais endurecido e o amor cada vez mais esfriando-se. As pessoas estão cada vez tendo corações mais de pedra do que de carne, no sentido bíblico. E nós precisamos tomar cuidado com o tempo presente. Não vos conformeis com este século se reporta ao tempo presente. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis. Conformar significa dar a forma, configurar, ajustar, ser conforme. Portanto, cada crente está sendo exortado para que os ditames do mundo, as imposições do mundo, não interfiram na sua conduta cristã. O verdadeiro crente é superior aos ditames do mundo. O verdadeiro crente move-se no poder do Espírito Santo, fundamentado no amor de Deus em Cristo Jesus. Não se conformar com o presente tempo. Não vos conformeis com este século. Romanos 13, 7 a 14 diz assim: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, falta de vergonha, impureza, sensualidade e dissoluções, que são corrupções, libertinagens. Não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, no tocante aos desejos constantes, impuros, sensualidade, que guerreiam contra a vida cristã. Não se conformar com este século, não se conformar com o tempo presente. O tempo presente, ele quer nos aprisionar, quer nos escravizar usando todas as armas do mundo que jaz no maligno, usando os poderes das trevas. O tempo presente, com todas as suas coisas, ele está escancarado, abundantemente escancarado, através dos canais de comunicação. Todas as práticas do tempo presente estão sendo propagadas através de todos os canais de comunicação, até através de falsas igrejas, seitas e religiões são usadas para propagar as armas aprisionantes do tempo presente. Nós precisamos estar atentos à revelação que vem de Deus. A revelação do tempo presente está escancarada em todas as esquinas, em todos os momentos do nosso viver. Mas a revelação das coisas de Deus são reveladas somente aos verdadeiros crentes. A revelação das coisas de Deus são reveladas apenas, tão somente, pelas Sagradas Escrituras, a Bíblia. Por isso que crente precisa ler a Bíblia, deve ler a Bíblia, a ordenança de Deus, para que as pressões do tempo presente não encham a alma do crente e levem o crente a oferecer culto aos poderes das trevas. Muitas pessoas estão oferecendo culto racional aos poderes das trevas, mas o Senhor nos chama para oferecermos culto racional somente a Ele, ao único Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Somente a Ele devemos culto racional. Por isso não devemos nos conformar com o tempo presente. E o Espírito Santo alerta: e não vos conformeis com este século. Este século está terrivelmente preparado para tragar muitas pessoas para o inferno, tragar no mundo das trevas. Precisamos tomar cuidado. Quem toma a forma imposta pelo presente século está deformado espiritualmente e afastado de Deus. A forma do mundo, forma do presente século, deforma as pessoas espiritualmente, afasta as pessoas de Deus. Por isso que nós precisamos estar atentos a essa questão criadora de Deus. Nós somos racionais e Ele quer que nós estejamos prestando culto racional, inteligente, culto verdadeiro. E nós precisamos não tomar a forma do mundo, não tomar a forma imposta pelos poderes deste mundo que jaz no maligno. Culto racional é transformar a mente pelo poder da palavra. Culto racional. Ele diz assim, esta transformação da mente pelo poder da palavra. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos querer, precisamos permitir uma transformação, uma renovação mental, uma renovação da alma. Sem esta renovação, nós não experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos comparar a mente humana como uma grande indústria. Ali se decide o que produzir, como produzir, quando produzir e para que produzir. É produção em série, uma grande indústria, em larga escala. A nossa mente também é uma grande indústria, se nós pensarmos. Essa indústria acontece de forma subjetiva. Ninguém enxerga os pensamentos dos outros. Ninguém enxerga os objetos que estão sendo ali fabricados, forjados na mente dos outros. Esta indústria pode estar a serviço das trevas ou a serviço de Deus. É uma decisão pessoal. Por isso que o Espírito Santo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aqui está fazendo um apelo, renovação conforme a palavra de Deus, para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As nossas obras, sejam boas obras ou sejam obras más, elas são resultado daquilo que está em nossa mente. Tudo que resulta do nosso comportamento é consequência daquilo que está na nossa mente. E isto é muito claro por toda a palavra de Deus e por esse texto. Assim como o nosso corpo é movido bem ou mal em função daquilo que nós comemos, assim também a nossa mente. O resultado dela vai ser puramente consequência daquilo que ela ingere. Puramente como consequência daquilo que está sendo lançado nela. Então nós precisamos tomar cuidado quando o apóstolo Paulo nos exorta. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós colhemos. As outras pessoas colhem em função daquilo que nós colocamos na nossa mente, na nossa alma. E ele diz que somente pela renovação da mente que nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí o Espírito Santo, através dessa palavra, está questionando a cada ouvinte. O que você tem experimentado? Os poderes das trevas? Os poderes da luz de Deus em Jesus. Nós, na questão da nossa mente, também podemos comparar com uma lavoura. E a palavra de Gálatas 6, 7 a 10 deixa bem claro a questão da nossa mente, da nossa alma, como uma lavoura. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós precisamos estar atentos. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Nós precisamos ver o que está acontecendo com a nossa conduta mental, com as obras por nós realizadas. O que de fato tem acontecido? A nossa mente sem Deus é uma coisa horrível. A mente humana sem Deus é um covil de demônios. Somente quando a alma é transformada pelo poder da palavra de Deus, é que o ser humano se transforma em templo, em habitação do Espírito Santo de Deus. Somente uma mente transformada pela palavra de Deus poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente uma mente transformada. E hoje, multidões estão buscando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através de milagres, através de benefícios pessoais, sem transformar a sua mente. Isso é zombaria de Deus. Deus se agrada de nós quando fazemos culto racional, culto inteligente, conforme a sua palavra, conforme os seus mandamentos, as suas ordenanças. O culto racional ele implica em apresentar o corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional ele implica em não se conformar com este século, com o tempo presente. O culto racional ele implica em transformar a mente pelo poder da palavra. E aí nós frutificamos no poder do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 3, 16 a 19 diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, o corpo e alma, né? Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia. É poderoso isso. Nós precisamos nos colocar diante de Deus totalmente dependentes. O princípio da dependência de Deus é chegar diante de Deus e dizer, eu sei que nada posso, nada sou, mas em tudo dependo do Senhor. E se algum conhecimento eu tenho, declaro para Deus, isso é benefício que o Senhor me concedeu. Então nós precisamos estar atentos para não bancarmos pose de sábios. Na verdade, estamos sendo tolos daí. O culto racional implica em se humilhar, depender. A pessoa que não presta culto racional é autossuficiente, é arrogante, é soberba, é orgulhosa. O culto racional é uma entrega total nas mãos do Senhor, recebendo tudo do Senhor, e não pela sua autossuficiência, não pela sua autoconfiança. E quando nós vivemos assim, fazendo culto racional ao Senhor, o nosso ser completo é bem sucedido aqui na terra e bem sucedido para a eternidade. Herdamos a vida eterna com Deus. Jesus veio para ensinar a prática do culto racional. Ele veio para implantar a prática do culto racional. Filipenses 2, 8 a 11, ele diz assim: assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glórias a Deus. Culto racional. Não é uma novidade. É algo muito antigo, que o próprio Senhor Jesus veio e nos ensinou como praticar. E nós precisamos viver nesta prática diariamente para sermos bem-sucedidos. Glórias a Deus por isso.